Arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, edição de número 19 do Folha Seca, o seu boletim semanal com tudo do cinema e da literatura ligados ao esporte. Lembrando que o Folha Seca vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, ou quando você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo. Tudo bom?
Vai bem?
Muito bem, obrigado. E você?
Eu também. Hoje, Chico, temos a ilustre presença de Thales Gomes aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo. Ele que está aqui para a gente falar um pouco de Futebol na Terra da Rasteira, um curta-metragem que aborda o futebol lá em Maceió e passa, claro, pela rivalidade entre CRB e CSA. Vamos falar muito do futebol local, dos trabalhos do Thales, que conseguiu vir aqui aos estúdios, sempre melhor, né, Chico? Estava um pouco cansado de falar por Skype,
sim, eu te admito. Sim, é mais humano, diria, né?
Muito mais. Thales, valeu pela presença. Começa falando um pouco aí pra gente desses dois trabalhos. O curta, Futebol na Terra da Rasteira, e o livro, Dediquem-se à Rasteira. Primeiro, uma curiosidade quase ignorante. Eu já li, mas eu vou fingir que não li, porque eu li ontem, pra me preparar pra entrevista. Conta um pouco de onde vem esse Rasteira. Localiza pra gente aqui, paulistas, paulistanos e querendo saber um pouco mais sobre mais um termo aí do futebol. Valeu por ter vindo.
Saudações agatianas a todos. Bem, o Rasteira é... Tanto o Dedique-se à Rasteira, que é o nome do livro de crônicas, quanto Futebol na Terra da Rasteira, que é o curta, se origina de uma crônica escrita pelo Graciliano Ramos, o alagoano Graciliano Ramos, que em 1921 ele escreveu uma crônica num jornal lá de Palmeira dos Índios, que ele falava que o futebol não ia pegar aqui no Brasil, porque o esporte nacional por excelência era a rasteira, que desde a aula primária a gente se habitua, a dar rasteira um no outro, e que se a gente quisesse jogar futebol, primeiro a gente tinha que desentortar a coluna vertebral, começar a andar como gente, para daí aprender a jogar futebol. Era uma forma irônica para brincar um pouco com os estrangeirismos que assolavam o Brasil à época, né? Também, ainda era uma época que o futebol era um esporte de elite. Então o Graciliano escreveu essa crônica que ficou como uma marca registrada do futebol alagoano. Acho que ele estava certo, porque no futebol alagoano a rasteira é que funciona.
O livro, ele nasce de uma coletânea de crônicas, que você vinha escrevendo em 2011 para o blog Impedimento, nossos parceiros aqui, Vira e Mexe, estão aqui também nos programas Central 3, e o filme já vem de outro edital. Conta um pouco para a gente dessas possibilidades que você encontrou lá em Maceió. A gente, Vira e Mexe, está discutindo espaços para produções mais independentes, ligadas ao futebol. E mesmo com as produções crescendo, os espaços, enfim, são difíceis, a concorrência é grande. Conta um pouco como que lá em Maceió você encontrou caminho para fazer seus trabalhos.
Bem, eu não encontrei em Maceió, né? Eu sou um retirante, assim como tantos outros alagoanos. Eu saí de Alagoas para... Primeiro fui para Pernambuco e depois para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu me senti mais regateando do que nunca, assim. E é bom explicar um pouco isso porque... Em Alagoas e nos outros estados do Nordeste, a gente tem uma prática que vocês aqui não entendem, mas que é muito comum para a gente, que é ter dois times, né? Você tem um time local e você tem um time do eixo Rio-São Paulo. Isso porque o futebol lá em Alagoas, ele costuma durar 3-4 meses, que é o tempo do campeonato estadual. Como a gente não joga Campeonato Brasileiro da Série A, Libertadores... ou na Copa do Brasil a gente mal passa da primeira à segunda fase, a gente sempre escolheu um time para torcer no resto do ano, né? E aí essa influência do Rio-São Paulo se deve porque as rádios e as TVs sempre transmitiram jogos daqui lá. Então, dia de domingo, em vez de ver um CRB e CSA na TV, a gente via Volta Redonda e Madureira, Bangu e Flamengo. Por isso que as duas maiores torcidas de lá são Flamengo e Vasco da Gama. Isso para explicar que quando eu fui no Rio de Janeiro, eu me senti muito mais regatiano, porque todo mundo perguntava, ah, qual é o seu time aqui no Rio? Eu falava, qual é o seu time lá em Alagoas? E eu achei que era uma forma de alguma maneira, me sentir conectado com o Estado. E comecei a escrever sobre futebol para o impedimento. Na verdade, eu escrevi... não sou um entendido de futebol, né? Até porque se eu entendesse futebol, eu não torcia para o CRB. Mas o primeiro texto que eu escrevi foi uma resposta para o Juca Kfouri. Em 2008, não, em 2009, o CSA jogou com o Santos pela Copa do Brasil e desclassificou o Santos na Vila Belmiro. E o Juca escreveu um texto dizendo que era uma vergonha o Santos, com o elenco que tinha, perder e ser desclassificado tão cedo na Copa do Brasil. E aí eu escrevi um texto para ele dizendo que não era uma vergonha, era muito bom isso, porque a gente que vive lá em Alagoas é meio que uma justiça histórica a gente conseguir ganhar do Clube dos 13. Né? Então, mesmo não sendo azulino, mesmo torcendo para o CRB, eu escrevi um texto em defesa do futebol, né, Neandertal lá de Alagoas. E aí, a partir desse texto, eu comecei a escrever crônicas para o impedimento. E passados 2-3 anos, eu fiz uma seleção dessas crônicas para um edital, para um prêmio, que é o Prêmio Lego, um prêmio que é lançado a cada 2 anos lá em Alagoas, durante a Bienal, e foi selecionado. Então, essas crônicas são crônicas escritas de 2008 a 2011, e só foi publicado agora em 2013, porque houve uma demora na publicação desse livro. E, concomitante a isso, nesse período, houve um edital de lançamento, um edital de produção audiovisual da Prefeitura de Maceió. E aí eu aproveitei o mote que CRB e CSA completaram 100 anos em 2012 e 2013 para propor um documentário. E aí o documentário fala um pouco dessa rivalidade centenária, resgata alguns jogadores, algumas histórias e algumas imagens que estavam guardadas no Museu dos Esportes lá do Estádio Rei Pelé.
Legal. Thales, aqui é uma... a gente costuma ouvir os trailers. Eu não sei exatamente se isso funciona, mas vamos ouvir o trailer aí, então, de Futebol na Terra da Rasteira. Sempre alguma frase dá para o ouvinte pescar e entender mais ou menos o clima do filme. Vamos ouvir.
A semana do Conto CRB, eu nem namorava, cara. Já aparecesse a namorar na sexta, eu dizia, ó, 20 segundos.
A lagoa dela é azul, vermelha e branca. O pessoal fala, ah, é tudo Alagoas. É tudo Alagoas, mas disse em Alagoas tem CSA e tem CRB.
Tá então um trechinho de Futebol na Terra da Rasteira. E Thales, o filme é feito inteiro em VHS. Você também produziu imagens próprias? Como é que foi essa busca por arquivo e o que você conseguiu produzir?
Bem, todo esse arquivo que a gente vê no filme se deve a um cronista e a um jornalista de Alagoas chamado Lauternei Perdigão. Ele coordena o Museu dos Esportes lá no Estádio Rei Pelé e ele é uma memória viva do futebol alagoano. Ele tem gravado de 82 a 2014 todos os jogos do CRB e do CSA. E acho que ele foi a primeira pessoa a comprar um aparelho VHS lá em Alagoas e a primeira coisa que ele fez foi gravar esse material. Então ele tem isso tudo gravado, tudo digitalizado de maneira bem precária, mas com muita dedicação. E aí o que a gente fez foi selecionar as pepitas que estavam nesse material. E como eu não estou no material em VHS, a gente decidiu, em vez de passar esse VHS para o Full HD, a gente voltar para o VHS, né? Que era algo mais parecido com as memórias que nós tínhamos sobre futebol. E esteticamente era uma forma de se contrapor um pouco a essa febre Full HD.
Esse futebol videogame.
Esse futebol videogame, eu acho que condiz um pouco com o futebol alagoano, né? O futebol feito de muitas rasteiras e de muita garra. E acho que a sujeira do VHS tem muito mais a ver com o futebol alagoano do que essa imagem artificial que o Full HD quer nos meter goela abaixo.
É, foi uma ótima escolha de fato. E Thales, você é um cara das letras aí, escreveu as crônicas e talvez foi começando assim que você acabou tocando esses trabalhos. A gente fala muito aqui com escritores e questiona muito a dificuldade de escrever sobre futebol, né? A gente tem poucas obras de ficção no Brasil que abordam futebol. E alguns diretores falam até da dificuldade de se filmar futebol como uma justificativa para que poucos filmes de ficção tenham cenas que reproduzam futebol. Enfim, é comum você ver concertos musicais, um balé, um teatro, mas futebol tem pouco, porque ele tem uma dinâmica toda própria, né? Ele tem uma movimentação toda própria que não é tão simples assim você encenar com atores. Escrever sobre futebol, você falou que você não é de fato uma pessoa tão aficionada por futebol, os seus textos levam muito mais um outro sentido, um aspecto muito mais social e humano da coisa. Como que é escrever sobre futebol para você? Que particularidades que esse jogo tem que cria textos tão legais, tão mágicos, que mexem tanto com as pessoas, mas que às vezes de fato é um pouco difícil de querer reproduzir em palavras um lance ou algo que alguém viveu num estádio, enfim.
Não, assim, eu sou aficionado por futebol, eu só não entendo de futebol, eu não sou um cara que vai explicar o esquema tático e vai dizer que o CRB e o CSA não conseguiram se classificar em tal campeonato porque o esquema tático foi errado, porque isso não é o meu limite de conhecimento sobre futebol. Eu sou um torcedor, sou um aficionado, mas não sou um especialista no tema, não estudo de forma acadêmica o tema. A minha relação com o futebol é uma relação de tentar compreender essa experiência de retirante. Essa é a janela por onde eu entro no futebol, né? Eu, como um alagoano retirante, tentando entender como é essa experiência de viver fora do estado e como é compreender a sua própria cultura a partir do futebol. E eu encontro muitas janelas e muitas possibilidades de falar dessa experiência da retirância a partir do futebol. Então, meus textos são crônicas, e como crônicas tem um aspecto pessoal, uma visão de cotidiano, que vem no futebol uma janela para falar da vida. Eu acho que futebol é uma cultura total e que a partir dele você pode falar de todas as questões que envolvem a nossa vida, desde o mais singelo até o mais complicado e até as feridas mais feias da sociedade. Haja visto que a gente está discutindo hoje, que é o racismo no futebol, né? A gente pode falar de machismo, pode falar de racismo, pode falar de integração, a gente pode falar de guerras e pode falar de uma lembrança de infância e da primeira namoradinha e relacionar isso com o futebol. Eu acabo relacionando isso porque isso sempre esteve próximo da minha vida. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, sim, há uma dificuldade em encarar o futebol fora da mercadoria que a gente acabou imaginando. Há um preconceito constituído de que, como a gente vê grandes salários e grandes cifras movimentando essa minoria de clubes, parece que o futebol se resume a isso, e todo esse universo, todos esses outros jogadores, esses outros clubes que têm orçamentos ridículos, que têm estruturas falidas, não são vistos como um potencial humano de história, assim. Então, eu acho que tem muito a que se falar. Futebol é uma janela para falar do Brasil, não é a única, mas se a gente tiver um cuidado maior, a gente pode falar do futebol sem cair nessa especialização e nessa visão mercantológica.
É interessante você falar isso, que tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora. Você é torcedor do CSA, né?
Do CRB.
Ah, do CRB.
Isso.
Eu quero falar especificamente do CSA.
Ah, vamos falar mal dele.
É, sem dúvida, acho que a gente vai falar mal dele. Desde que o futebol surgiu, a gente sempre tem casos de que políticos se aproveitam do futebol para poder se promover. Isso, na história do futebol, sempre foi assim. Tanto na Europa, quanto aqui na América do Sul. O CSA tem uma forte ligação com a família Collor, né? Até hoje, eu acho que existe essa ligação, né? Isso você retrata no documentário? E se não retrata, o que você acha dessa simbiose entre a família Collor e o CSA, o teu rival?
Falo brincando, falar mal do CSA, mas esse tema dá pra falar mal de todos os times de Alagoas, assim. O documentário, só para explicar isso, ele não foi feito... Ele contou com um orçamento de 30 mil reais para ser feito, que foi um prêmio da Prefeitura de Maceió. Com esse dinheiro, a gente tentou o máximo possível realizá-lo. Não houve financiamento nem participação da diretoria de nenhum dos clubes. Isso foi intencional porque existe, sim, uma simbiose escrota entre política e futebol em Alagoas, né? E eu até fiz meu dever de casa para vir aqui para falar na rádio e fui pesquisar um pouco. A gente sempre tem essas lembranças, mas eu fui tentar fazer um mapa dessa relação entre política e futebol. Você falou do Fernando Collor de Mello, sim. Ele foi presidente do CSA nos anos 80, foi prefeito biônico também de Maceió, antes de ser candidato à presidência da República. Mas a relação entre o CSA e a política não se resume apenas à família Collor, à família Arnon de Mello. O João Lira, que é o usineiro, um dos usineiros mais ricos do estado, deputado federal, também já foi presidente do CSA. A família Farias, do PC Farias, também já foi presidente do CSA.
Por que sempre o CSA?
Eu posso falar...
É o time da elite?
Historicamente, não. Historicamente, o CSA, ele é do Mutange. O Mutange é uma comunidade bastante... É uma comunidade popular, é uma favela à beira do Mangue, e é um time caracterizado como um time do povo. Isso, hoje em dia, é mais difícil fazer essa diferença, porque o CSA, que era um time da Pajuçara, um time da praia, ele acabou também pegando uma parte da Ponta da Terra, que é uma região bastante popular ali, próximo dessa comunidade de pescadores. Hoje é difícil dizer qual é o time do povo e qual é o time do povo. Até porque em Alagoas, tirando as 6 famílias dos usineiros, todo mundo é trabalhador e é povo. Então é difícil dizer o que é povo e o que não é. Mas essa relação de política e futebol não é apenas do CSA. O atual presidente do CRB, Marcos Barbosa, é deputado estadual pelo PDT. O time Murici, que foi campeão em 2010, ele tem como um de seus membros mais firmes o Remy Calheiros, que é irmão do Renan Calheiros. A família Calheiros, que domina Murici há mais de 2 décadas, também domina o time de futebol. E é um dado importante. Eu, fazendo essa dever de casa para vir daqui, eu percebi que nos 2 anos que o time do Murici foi campeão em 2010, ano eleitoral, o outro time do interior que foi campeão foi o Coruripe. A cidade de Coruripe tem a usina Coruripe, que é do João Lira, e é dominada há décadas por uma família, a família dos Beltrão. E nesse ano, em 2006, Joaquim Beltrão, o atual prefeito, que já foi presidente, que já foi da comissão da diretoria do Murici, se elegeu deputado federal. Então, o que acontece é que há uma relação direta entre presidentes de clubes que atuam politicamente. Boa parte dos atuais presidentes ou ex-presidentes desses clubes e da própria Federação Alagoana, o ex-presidente da Federação Alagoana de Futebol, é prefeito de Boca da Mata, que é uma cidade do interior de Alagoas. Então, infelizmente, essa relação não é só do CSA, é claro. O mais ilustre foi o Collor de Mello, mas outros clubes também têm os seus carrapatos para poder tirar.
E, Thales, vamos falar um pouco da situação atual dentro de campo aí dos times de Maceió. O que tem de destaque para fazer? Que jogador bacana que passou por lá recentemente? O que você pode falar desse estadual? Até da participação dos times, agora que a Copa do Nordeste voltou e pelo menos movimentou a região em termos de público, né? Acho que conseguiu minimizar um pouco os efeitos desses grandes estádios da Copa com a Copa do Nordeste, que se não fosse ela, eles estariam mais vazios ainda. Como que tá o clima do futebol lá no Nordeste?
Bem, hoje é um dia bastante especial para o futebol alagoano, porque é o dia que a gente costuma ter o contato mais forte com os times do eixo Rio-São Paulo. Hoje vai ser a estreia da Copa do Brasil e o CSA, que foi vice-campeão alagoano do ano passado, vai enfrentar o São Paulo pelo sorteio. Todos os ingressos foram vendidos, a estimativa é de mais de 20 mil pessoas lá no estádio Rei Pelé. Então hoje vai ser um dia especial. Obviamente o CSA vai perder, mas vai estar lotando lá o estádio de
Pelé. Nem tão obviamente assim.
Não, eu estou torcendo...
Temos fé no CSA.
Porque, obviamente, eu falando como torcedor, porque se o CSA perder e o São Paulo passar, o CRB está jogando com o Rondonópolis do Mato Grosso, hoje também. O CRB passando vai pegar o vencedor do São Paulo e CSA. Se o São Paulo passar, eu vou poder ver o CRB aqui em São Paulo.
Então estamos na torcida pelo São Paulo.
A minha explicação é bastante lógica, eu quero torcer pelo CRB aqui em São Paulo. Mas, bem, temos a Copa do Brasil, as pretensões são tentar garantir o segundo jogo, né? E tentar, quem sabe, passar para a segunda fase. Na Copa do Nordeste, infelizmente, os dois times foram desclassificados nas quartas de final, mas foram bem na fase de grupos. O CRB caiu para o América de Natal e o CSA caiu para o Sport de Recife. O campeonato alagoano, ele é disputado no mesmo formato do campeonato carioca, em dois turnos. E esse ano houve uma modificação, o primeiro turno não contou com CSA e CRB, como eles estavam jogando a Copa do Nordeste, e eles só entraram no segundo turno. O primeiro turno foi vencido pelo Murici, e aí vem a coincidência relacionando política com futebol. Esse ano o Renan Calheiros é candidato a governador, vai ser candidato a governador do estado. Então há o interesse que o time da cidade dele seja campeão para fazer uma relação de vitória entre ele e o futebol. Estamos no segundo turno do Campeonato Alagoano, né? O CRB e o CSA estão tentando garantir vaga para a próxima fase. E a nossa expectativa agora é que nessa Copa do Brasil, pelo menos o CRB está com uma primeira fase mais tranquila. Houve uma mudança nos últimos 10 anos do futebol alagoano, que no século XX, boa parte dos títulos eram divididos entre CRB e CSA. O CSA tem 37 títulos e o CRB tem 27. A partir de 2010, a partir de 2000, houve uma mudança e os times do interior começaram a ganhar mais. Então, o Asa ganhou 6 vezes nos últimos 10 anos. Hoje é a maior potência do futebol alagoano. Caiu no ano passado para a Série C, mas até então era o único time de Alagoas na Série B. E, além disso, tem esses outros dois times que a gente comentou aí, o Murici e o Coruripe, que também foram campeões. Em Alagoas, a gente está tentando retomar a hegemonia dos times de Maceió. O CSA caiu 2 vezes para a segunda divisão do Campeonato Alagoano, que é
impressionante,
uma crise, né? Incrível, em 5 anos cair 2 vezes, mostra como a administração foi péssima. E o CRB, para não ficar por onde, acabou de vender no ano passado o seu estádio, construído em 1920. Foi vendido para saldar dívidas trabalhistas e vai ser construído um supermercado no lugar do estádio. Então, San Lorenzo da Argentina não é o único time da América do Sul que vai...
E já está garantido o boicote ao supermercado.
Já está garantido o boicote à rede de supermercados Unicompra. E ainda há tentativa de fazer com que... Não, não há mais nenhuma tentativa. Foi vendido. O CRB não joga mais no estádio Severiano Gomes Filho, estádio da Pajussara. Um estádio que já recebeu grandes nomes. Tostão, Pelé... E hoje vai estar aguardando ser demolido.
Infelizmente.
E o futebol na Terra da Rasteira é um dos últimos registros audiovisuais tanto do Mutange, como que é o estádio do CSA, que continua de pé, mas não é utilizado para jogos oficiais, como da Pajussara, que está só aguardando a demolição.
É isso aí, Folha Seca falou com Thales Gomes, diretor de futebol na Terra da Rasteira e autor de Dediquem-se à Rasteira. Thales, só pra gente fechar, fala um pouco sobre, enfim, suas inspirações. Tem algum filme que você assistiu que te teve como base? Tem alguém que você curte ler no meio aí das crônicas futebolísticas? Fala um pouco aí por onde que você se informa, o que você lê. Se tem algum filme de futebol que você viu recentemente, que você indica, que você gostou antes de fazer aí o futebol na Terra da Rasteira?
Referências no futebol, eu acho que, e não é puxando a sardinha, mas é algo que me alimenta bastante, é o site Impedimento, né? Acho que por lá passam cronistas da atualidade que muito me agradam. Posso dizer, escolher um aqui, que é o senhor Franciel Cruz, um baiano, torcedor do Vitória, que apesar de ser um chibungo, ele é um baita de um escritor e é uma referência para mim. Espero que ele não esteja ouvindo, porque isso vai fazer com que ele sacaneie pelos próximos anos. E quanto ao audiovisual, eu também tenho outras experiências de filmes. E pro futebol, eu acho que o que mais me pegou mesmo foi o Garrincha Alegria do Povo. Eu acho que é um filme que consegue tratar de um personagem sem caricaturizar, sem torná-lo uma caricatura, e tentar mostrar um bastidor do que é o futebol fora dos estádios, né? E é isso que eu quis com o Futebol na Terra da Rasteira, né? Tentar mostrar um futebol que não é conhecido e que não se resume apenas às quatro linhas dos estádios.
Maravilha, Thales, valeu pela participação aqui no Folha Seca, fica com a gente aí para a sequência, para o próximo bloco do programa, e boa sorte aí ao difundir o documentário. Tomara que bastante gente aí aqui do Eixo, né, como é que vocês gostam de falar, eu acho que tem que falar mesmo, que o pessoal do Eixo consiga conhecer um pouco mais aí do futebol de Maceió, de Alagoas e do Nordeste.
É isso aí, muito obrigado, e vamos todos torcer pro CRB para a final do Copa do Brasil.
Esperamos. Chico, começando as curtinhas do Folha Seca.
Sim.
Hoje, quarta-feira, 12 de março, foi dia de apresentação da programação do Festival É Tudo Verdade. E como os bastidores já diziam, Democracia em Preto e Branco, do seu amigo e amigo aqui do Folha Seca também, Pedro Asberg, confirmado na competição brasileira de longas e médias, 7 longas são selecionados, como de costume, Não É Tudo Verdade, que é o suprassumo aí do documentário brasileiro, o maior festival brasileiro, não só em termos de repercussão, como também na capacidade de trazer documentários de fora e também premiação, né? Se o Pedro ganhar, ele vai ter que pagar no mínimo um jantar pra você, Chico.
Mais do que um jantar, eu diria.
A gente já falou bastante, mas fala mais um pouco aí de Democracia em Preto e Branco, conta um pouco como que o Pedro trata de Democracia Corintiana, do rock dos anos 80, de Diretas Já, fala um pouco de...
É um filme que vai ficar entre esses três temas, né? Claro que o tema principal é a Democracia Corintiana, que vai ocupar mais ou menos 60, 65% do filme, e o restante se divide entre o surgimento do rock and roll nacional, que surge junto com a Democracia Corintiana, né? Um movimento que nasce ali na mesma época, e também sobre a Diretas Já. Então o filme vai falar desses três temas aí. Locução de Rita Lee, hein?
Locução de Rita Lee, pois é. Tem uma programação prévia, que ainda deve ser atualizada, mas enfim, o Democracia em Preto e Branco previsto para 10 de abril, uma quinta-feira às 9 da noite, e 11 de abril, sexta-feira às 15, aqui em São Paulo, no Cine Livraria Cultura. E no Rio de Janeiro, um pouco antes, 5 de abril, no sábado, às 9 da noite, e 6 de abril, um domingo, às 3 da tarde, no Espaço Itaú Botafogo, lá na Praia de Botafogo. Tem mais um filme relacionado ao esporte na programação, esse já na mostra internacional, A Mentira de Armstrong. É muito interessante o que aconteceu com esse filme. O cineasta americano Alex Gibney, que aliás já esteve aqui, Não É Tudo Verdade, ele estava fazendo um filme sobre Lance Armstrong, normalmente, era um fã do cara, tinha conseguido os direitos junto ao Armstrong e toda a equipe para fazer o filme. Quando já no encerramento das filmagens saiu o escândalo do doping, ele teve que mudar o filme completamente, teve talvez a sorte do filme não estar pronto, e ele brinca com isso no próprio filme. O próprio filme é sobre o desafio do cineasta em mudar a história no meio do caminho. A gente já falou muito aqui, né, Chico, o que fazer com as biografias de Lance Armstrong, que foram publicadas em 2011, 2012. No filme ele vai conseguir, pelo menos, mostrar como mudar uma história no meio. Um cara que tinha tudo para ser um herói incontestável do esporte moderno, aí, uma das maiores histórias de superação, né? E o doping acabou fazendo com que um filme se tornasse um outro contexto, né? E espero uma tragicomédia aí do que foi começar com um filme tão positivo sobre a história de um cara que ganhava tudo, tem um câncer, volta e ganha tudo de novo. Enfim, uma história talvez única, pra se tornar um filme de um cara que mentiu.
É um castelinho de areia que de repente vem a onda e brum, desmorona tudo.
E eu vou jogar a bomba aqui pro Thales. Thales, no meio do filme, o cara é comprovado o uso de doping, perde todas as congratulações de Tour de France, o maior ciclista da história moderna. E aí você tem que mudar o filme, e aí?
Bem, eu acho que não... a partir do momento que você não acha, não acredita que não existem heróis, você não pode glorificar ninguém, né? Eu, na minha experiência com os jogadores, eu vejo eles como pessoas normais que cometem erros. Se o Armstrong cometeu, e ele cometeu um baita de um erro em querer voltar e voltar de uma maneira que não fosse justa com os outros competidores, ele vai ter que arcar com isso. Para o documentarista, eu acho que é até mais interessante. Né?
Eu também acho que salvou o filme.
Um filme que fala, que glorifica, né? É um filme marrom, né? Acho que um documentário a favor é que nem imprensa a favor, né? Não...
Ia ser difícil falar mal dele no filme antes, porque, pô, o cara volta, ganha tudo de novo.
O cara tem câncer, volta. Quem falasse mal dele ia estar cometendo um pecado, um sacrilégio, né? Eu não vi o documentário, mas eu acho que a questão não é nem se o documentarista sacou qual é o dilema, não é falar bem ou falar mal, mas tratar ele como um ser humano que comete erros, né? E como não o risco de se glorificar e de se personalizar e de criar heróis fora de qualquer contestação ocorre nisso, né? Alguém em algum momento da vida fez merda e vai fazer, se não fez, vai fazer em algum momento.
Falando em lançamento, Paulo, nesta quinta-feira, dia 13 de março, às 7 da noite, no Bar São Cristóvão, que fica na rua Aspicuelta 533, lá na Vila Madalena, será lançado o livro Clássicos do Futebol Brasileiro, de Marcelo Unti e José Renato Sátiro Santiago Júnior.
O maior nome da literatura esportiva brasileira.
Falamos
com o Marcelo na semana passada. O livro traz aí 201 clássicos do futebol brasileiro, lançamento amanhã lá na Vila Madalena. E, bom, 201 clássicos, tá cabendo quase tudo. Ele confirmou que tem até o clássico de São Bernardo. Leandro e a mim aqui nos estúdios sabe que eu sou um órfão do clássico de São Bernardo. Palestra São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo. Tá aí, então, só um recado do lançamento de clássicos do futebol brasileiro, do Marcelo e do Zé Renato. Outro livro que tá para chegar, São Paulo campeão da Libertadores 92. O livro foi para a gráfica assim que terminou o carnaval, chega às livrarias na segunda quinzena de março, e o autor, o Alexandre Gisbrecht, que é dono do perfil Jogos SPFC no Twitter, ele vai falar com a gente no Folha Seca na semana que vem para contar um pouco, afinal, o que ainda temos para discutir a respeito daquele time do São Paulo que não só mudou a história do time paulista para sempre, né, que entrou numa trilha de títulos internacionais e títulos de maior expressão, como mudou também a história da Libertadores, sim, né, Chico? Nos anos 80, pelo menos pra gente aqui de São Paulo, ela não tinha esse glamour todo que ela ganhou depois do time do Tele, né?
Sem dúvida alguma. E pro Galvão Bueno também foi muito importante essa conquista, né? Já que ele tava numa outra emissora, que não a Globo, né? E que ali realavancou a carreira do narrador. Né?
E você, como bom corintiano, secou muito aquela...
O meu rival não era o São Paulo naquela época.
Em 92.
Nem é hoje em dia, mas não era o São Paulo.
Bom saber.
É o CRB?
Não, é um time de verde.
É o grande Palmeiras. Aliás, você falou do Asa, né? Como, né, uma coisa, o Asa. A gente conhece muito bem o Asa. Eu não quis falar na hora, mas, enfim, o Asa tá difícil de esquecer. Vai com a próxima aí.
Também nesta quinta-feira, dia 13, às 19 horas, mas em Salvador acontece o lançamento do O Sem Copa, livro de Clara Albuquerque, que conta a história de 22 craques que encantaram o Brasil, mas não tiveram a chance de jogar o Mundial. O livro é da Maquinária Editora e tem 144 páginas. Tem Fainer Reich, Oberdan Catani, Heleno de Freitas, Tesourinha, Evaristo de Macedo, Denner, Alex, entre outros. Qual outro jogador você colocaria aqui? Neto, João Paulo, Ponta Esquerda, Guarani?
Neto, eu acho que, enfim, pela circunstância, né? Mas o Neto, pra mim...
Jorge Mendonça?
Não tá nesse time aqui. Jorge Mendonça, sim.
Zenon?
Eu gostei da lembrança do Denner, né? Porque quando fala de grandes craques que não foram à Copa, é difícil lembrarem do Denner, né? Que sim. Acabou que... Acho que a carreira dele acabou não ficando tão vinculada assim com a Copa do Mundo, né?
Sem dúvida.
Eu achei uma forçação de barro, Oberdan Catani. Leandro e a mim, outro palmeirense, está aqui, não me deixa mentir. Oberdan Catani, para mim, é muito mais lenda do que um grande jogador. Com todo respeito, enfim, que assim seja, é um dos maiores caras da história do Palmeiras. Mas não sei se ele tinha essa bola toda para a Copa do Mundo. Frederich, sim, jogou numa época que o futebol era outro. Heleno de Freitas, principalmente, sim. Quem assistiu Copa o filme 50, Heleno. Não. se lembra de Heleno de Freitas dizendo, às vésperas da Copa de 46, que, ó, sorte de todo mundo aí que não vai ter Copa, senão eu ia trazer essa na mochila. Ele que tinha plena confiança que ali no meio dos anos 40, naquele ciclo sem Copas, traria o Mundial para o Brasil, se assim tivesse. Mais uma aqui do Folha Seca, está sendo lançado nessa semana no Uruguai, o documentário Maracanã, claro, sobre o título celeste na Copa do Mundo de 50. O filme é baseado no livro Maracanã, a história secreta, do uruguaio Atílio Garrido. A gente vai ouvir agora um trecho do trailer de Maracanã, filme que os uruguaios estão curtindo aí há 3 meses da Copa do Mundo. Vamos lá.
Patriotas, amigos, muy buenas tardes. El estadio municipal de Maracanã, en Río de Janeiro, estamos ya al filo mismo de la iniciación de... Um silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores.
Do povo brasileiro, os brasileiros tocavam e estavam de lado.
Eu acho que, como vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior do que aquele que eu vi.
Construir o Maracanã era uma atitude patriótica para que o Brasil fosse campeão do mundo.
A maioria pensava que não tínhamos chance.
El equipo uruguayo estaba mal físicamente, no estaba conformado como debía.
Fue una selección que se hizo un poco, yo que sé, como a los trompezones, vamos a decir que era, ¿no?
Muy pocos fueron a despedirlo, no le tenían fe.
Los únicos que creíamos eran nosotros, que creíamos en nosotros. Y más con el capitán que teníamos, que era una coraza, eso, Julio Varela.
Nunca lo tuteamos, le decíamos usted, señor Julio.
Yo lo miraba así, dice, ¿usted que me mira? Está bien, patrón, ¿no?
Nuestra selección es prácticamente campeón. Solo precisa empatar para consagrarse.
4 dirigentes y 2 periodistas se habían venido para Montevideo antes de la final.
Decirle a Julio Varela que iba a perder, capaz que lo agarraba el pescuezo y lo ahorcaba.
Cuando estábamos por salir a la cancha, Julio nos miró a todos y nos dijo que los dirigentes no servían para nada y que íbamos a salir campeones.
Brasileiro, vos que de aquí a algunos minutos seréis sagrados campeones del mundo.
El Uruguay tenía una característica que no aceptaba perder, había que ganar.
Ellos tenían fe, nosotros teníamos fe.
Si el hecho de que ellos fueran más fuertes que nosotros era para perder el partido, teníamos que jugar fuerte nosotros.
Lo que pasa es que el juego uruguayo lo que tiene es mucho amor propio. Van a la cancha y no les gusta perder.
Yo siempre digo que tuve suerte porque yo le pego mal a la pelota.
Y tenemos que ganar.
Y somos así. Somos así. Somos rebeldes.
Y él me dijo, ¿cómo pude hacerles esto, gente tan buena?
E aí, Chico Malta, maracanaço. Já falamos bastante disso também, mas há 3 meses da Copa, passar esse filme na concentração da seleção uruguaia, o quanto motiva um cara que vai jogar uma Copa do Mundo aqui no Brasil?
Ah, deve motivar bastante, né? Eu aposto, sendo bem pessimista, num segundo maracanaço, mas não com o Uruguai, mas sim com o vizinho do Uruguai. Eu acho que corre o risco de acontecer isso.
Eu também não me surpreenderia tanto. E aí, Thales, aproveitando sua presença aqui, falando de maracanaço, 3 meses da Copa, dá pra ter uma grande história aí pra virar filme de novo aqui nessa Copa do Brasil?
Olha, eu sou um dos incentivadores do Maracanaço Cid Olocreio, né? Até lancei essa campanha com os meus amigos uruguaios. Mas eu, depois que eu vi o sorteio das cidades que vão receber as seleções, eu tenho um outro time para torcer. Eu vou torcer para Gana. Gana escolheu a Maceió como sua cidade de treinamento e 2 jogadores de Gana são filhos do Abedi Pelé, que é um dos grandes jogadores africanos. Por coincidência, o estádio em Alagoas chama Estádio Rei Pelé. E até hoje as pessoas acreditavam que era por causa do Pelé, o Edson Arantes Nascimento, mas eu quero comprovar historicamente que foi por causa do Abedi Pelé, essa nossa homenagem ao futebol ganense. Então,
já acreditei, né?
Meu maracanaço é de Gana.
Maravilha, esperaremos a caminhada de Gana nessa Copa de 2014 e depois cobraremos Thales Gomes, que crava Gana e Brasil na final no Maracanã em 12 de julho. Fim de Folha Seca, edição número 19. Lembrando, Folha Seca chega sempre às quartas, às 8 da noite, ou quando você preferir, em podcast, central3.com.br. Valeu, Thales, até a próxima.
Obrigado.
Chico.
Valeu, Paulo. Muito obrigado.
É isso aí, então. Folha Seca sempre às quartas, às 8, e siga na programação de central3.com.br. Até a semana que vem.